Feche seus olhos se você pode. Deus maravilhoso, santo e fiel. Nos conceda mais nessa noite a unção da tua palavra. Muda, transforma o nosso ser, nos confronta com a tua verdade imutável e nos muda. Porque nós somos mutáveis, Senhor, mas a tua palavra não. A tua palavra é toda perfeita e verdadeira, então nem mesmo necessita de mudança. Mas nós ainda precisamos de aperfeiçoamento e não queremos encontrar esse aperfeiçoamento em nenhum outro lugar, senão na tua presença, na tua palavra, no teu Espírito. Ensina-nos, Deus, porque queremos aprender de ti, porque tu és manso e humilde de coração. Queremos te conhecer mais para então nos conhecer mais, e então te adorar melhor, e então ser quem o Senhor nos chamou a ser. Queremos ser conhecido como povo de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé que impacta, uma fé que alcança o milagre. Não uma fé como uma fé somente de boca, mas uma fé de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A fé que você tem precisa ter uma voz. Amém? Cadê a sua fé? Não está aqui? Você veio? Então vamos começar a falar. Vamos começar a falar, porque eu quero que você se lembre. Algumas coisas a gente precisa repetir sempre. Mas nós somos uma igreja que acredita na palavra, que acredita que crie, por isso falei. Se eu creio, eu digo. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu ajo em cima desta palavra. Nós somos essa igreja, amém? E você precisa entender isso e entrar nisso de uma vez por todas. Se você ainda não entrou, você já faz parte dessa família e ainda não entrou, pois então entre. Porque sabe que nós somos assim e não vamos mudar. Não vamos mudar porque a palavra de Deus nos diz que é assim que deve ser, então seremos assim. Amém? Então, se enquadra, porque eu tenho certeza que ninguém foi na tua casa, botou uma arma na cabeça e falou assim: tu vai ser membro da Igreja United. Repete, eu sou membro da Igreja United. Repete de novo. Não. Membro da Igreja United. Não. Ninguém fez isso com você. Amém? Aleluia. Glória, ninguém fez, né? Só para saber. Importante. Glória a Deus. Mas vamos para Tiago. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Tiago 2. Verso 14. Quem tem uma voz marcante aí? Vamos lá. Voz marcante de Léo Batista, vai. Quem? João? O João tem uma voz assim mansa. Foi assim que ele conquistou a Carol, a esposa dele. Ele veio, ó, Somebody Love, assim, ó, Carol. Fala aí pro pessoal te conhecer. Aí, até nisso ele. E aí? Tiago 2,14.
Tiago 2,14. Diz assim: do que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé se não a demonstra com vida?
Eita, meu Deus!
Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém?
Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Repete aí a primeira parte. Pode falar. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé,
se não demonstrarem por meio das suas ações?
Se não demonstrarem por meio das suas ações. Meu Deus, a sua fé tem demonstrado por meio de ações? Porque eu quero perguntar para você: você sabe qual é o espírito da fé? Quem pode me dizer qual é o espírito da fé? Cadê a Valentina? Valentina sabe a resposta. Não vou perguntar pra tu, não. Não é. Alguém sabe qual é o espírito da fé? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você está no treinamento de liderança? Glória a Deus! Aleluia! Fala para mim.
As obras
são o espírito da fé? As obras são o espírito da fé. Olha que doido, mas a palavra vai falar isso. Você quer ver? Vamos ler agora o 17. 17 não, desculpa. Verso 26. Se eu não me engano, é o último versículo do capítulo. 26. Diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aquilo que vivifica o corpo, segundo o texto, é o seu espírito. Se ele faz essa analogia e aplica a sua fé, então ele está dizendo que o espírito da fé são as obras. Amém ou não amém? E eu quero hoje trabalhar em cima de dois tipos de obras. A primeira obra que nós vamos trabalhar é mais sobre um entendimento coletivo. É mais popular. Sabe? É mais aceita. É mais, eu diria, até lógica. A segunda obra que nós vamos trabalhar é uma obra que aí exige um pouquinho mais de você. Porque é onde começa a entrar no campo do ilógico. Mas eu quero dizer para você, Deus também deseja trabalhar no campo do ilógico. Deus não é cheio das suas razões e da sua forma de fazer. E é por isso que eu estou dizendo para você, estou alertando você de quem somos como igreja. Porque, vez ou outra, você vai ver alguém dando glória aqui, dando um ha-ha-ha, começando a rir, começando a pular e começando a louvar, e você pode não entender nada e você pode dizer assim, esse cara é doido. Mas é melhor um doido sarado, curado, do que um doido, um religioso enfermo. É doido? É doido, então. Eu sou doido do bem, né? Aquele maluco do bem. Porque as coisas do Senhor podem parecer loucas para o mundo. Não é loucura. Mas se é do Senhor, então abraça e começa a obedecer. Começa a fazer. Começa a se mover. Porque quando o Senhor começa a operar, quando Ele entra no lugar, Ele começa a gerar movimento. Mas vamos por partes. A fé lógica, não diria fé lógica, mas a obra lógica da fé é um pouco mais tangível a nós, é mais acessível a nós, ao nosso entendimento, porque se eu falo para você que a palavra diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você diz que crê, não crê? Amém. Então você faz isso, certo ou errado? Pois é. Só que, às vezes, nem mesmo essas obras mais lógicas da fé são operadas por nós que falamos que temos a fé. Porque, sabe, quando nós somos crianças, ou quando nós somos um pouco mais jovens, eu lembro quando eu estava no quartel ainda. Quando eu estava no quartel ainda, eu servia o dia inteiro, jogava bola, no dia seguinte, de manhã, eu podia arrancar uma perna, de tarde, no almoço, crescia outra. Eu estava novo em folha, pronto para outra. Só que com o decorrer do tempo, você vai percebendo que seu corpo já não é mais a mesma coisa. Né? Eu vou jogar futebol com esses garotos aqui, eu fico me mantendo, né? No domingo aqui eu venho pregar, entendeu? Eu me mantenho aqui na postura, mas aqui a coxa, a posterior, fica aquela coisa dolorida. Porque a recuperação não é mais a mesma. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Porque com o decorrer do tempo, sem a aplicação devida das obras, daquilo que nós acreditamos, nós começamos a enferrujar. E as coisas começam a ir por um lugar que não vai agradar a você. E foi um pouco do que nós falamos na semana passada. Sobre as posturas que nós podemos adotar. Você pode adotar uma postura que é só reativa, né? O emprego te mandou embora. Quem lembra? Quem estava aqui? Estava? Amém ou não amém? Amém? Irmão, estão aqui comigo?
Amém.
Te mandou embora. Aí você decide. Ah, não, esse emprego não é para mim. Eu vou para outro lugar. As pessoas acabam decidindo por você. Da mesma forma, a gente falou sobre o nosso corpo e a gente vai perceber que se a gente não começar a correr atrás e começar a agir para a gente ter o objetivo que nós desejamos ter, aquela calça que era 40, ela vai passar 44. Ela vai passar 46. O casamento, que nos primeiros anos andavam de maneira perfeita, sem esforço nenhum, não passará a ser tão perfeito assim. Porque nós precisamos de fé aplicada. Se nós queremos ter um objetivo, se nós temos um propósito, nós precisamos aplicar a nossa fé. Porque o simples fato de você ouvir na igreja, o simples fato de você dizer que crê naquilo que foi pregado, não faz com que a sua fé seja viva. Então pregar aqui horas e horas sobre amar a sua esposa e honrar o seu marido, não vai fazer com que você honre ele ou ame a ela. Você vai precisar exercitar a sua fé. Se você quiser que o seu casamento chegue onde você deseja que chegue, que é até o arrebatamento, até a aparição do Senhor nas nuvens para nos levar, você vai precisar trabalhar com isso. Você vai precisar agir de maneira intencional. Você vai precisar chegar em casa de maneira intencional, aplicar as verdades da palavra na sua vida. Você vai precisar fazer isso. Você vai precisar aplicar as verdades da palavra de Deus às suas finanças. Senão elas vão para um lugar onde você não deseja que elas vão. Assim é a mesma coisa para todas as áreas da sua vida. Se você não agir intencionalmente com as obras da fé, você não vai colher vida. Porque se tem alguma área da sua vida que você deseja que tenha realmente vida, você precisa aplicar fé, porque o justo viverá pela fé. Se você não aplica fé a alguma área da sua vida, você não encontrará vida lá. Você pode até ter encontrado vida nos primeiros meses, nos primeiros anos, onde você agiu quase que de maneira involuntária. E era assim, da mesma forma, quando éramos crianças. Você vê os kids vão lá na salinha, já voltam contando para a mãe e para o pai de vários amigos que fez. O garoto veio aqui uma vez. A criancinha veio aqui uma vez, volta cheia de amigo. Só que a gente cresce e ninguém nos avisa que isso mudou. Mas se você não se atentar que isso mudou, você vai ficar para trás. Você precisa aplicar a sua fé. Você precisa ser intencional naquilo que você faz. Porque fazer amigos, por exemplo, não é mais tão fácil assim como era quando você ia para a salinha de kids. Você precisa se empenhar, é um relacionamento, você precisa construir aquilo. Da mesma forma, aquele casamento maravilhoso onde, meu Deus, você saía daqui, ia para Nova Iguaçu para vê-la. Meu Deus, é muito amor, cara. Você ia lá e tava tudo certo. Tem gente de Nova Iguaçu aí? Não, né? É muito longe, bem não. Mas você ia lá. Só que não vai permanecer da mesma maneira depois que você tiver casado, não, meu amigo. Você vai ter que trabalhar em cima disso. Você vai ter que aplicar a sua fé intencionalmente para o seu casamento. Amém ou não amém?
Amém?
Criação dos seus filhos. Eles crescem e do nada parece que eles não são mais seus amigos. Quem tem aí já filhos adolescentes sabe como é que é. Meu Deus, adolescente complicado. Eu fui complicado. Senhor da glória. Deus traga bálsamo para minha mãe. Porque eu fui atribulado, mas foi AC, né? Foi antes de Cristo. Depois de Cristo, aí as coisas ficaram diferentes. Amém? Mas foi AC. Glória a Deus. Não, de fato, as coisas mudaram como o primeiro milagre de Jesus, da água para o vinho. Glória a Deus. Mas por que ele está morando, seu filho está morando na mesma casa que você, não quer dizer que você não deveria aplicar a sua fé intencional em reunir com ele, orar com ele? Ou você acha que só o fato de você ter obrigado ele a vir para IBD? Não tem IBD aqui, escolhe o naipe. Vai fazer com que ele tenha relacionamento com você? O fato dele ter sido gerado, ter saído da sua barriga, vai fazer com que você tenha relacionamento com ele? Não, não vai. Você precisa construir isso com ele. E vai ser aplicando a sua fé que você vai resguardá-lo de todo o mal, de toda a influência que está vindo do mundo. Mas você vai precisar fazer isso intencionalmente. E não achar que tudo é intuitivo e que tudo é orgânico. Não é. É intencional. O povo de Deus, o povo da fé, é um povo intencional. Há um tempo atrás eu estava falando com alguns líderes e eu falei, eu não inicio uma conversa sem saber qual vai ser a resposta. Eu não faço uma pergunta sem saber o que eu quero ouvir. Pego um Uber, meu amigo, eu já pergunto sabendo qual resposta que ele vai me dar, porque eu sei o que eu vou falar para ele depois. Qual a minha intenção? Apresentar Jesus para ele. Eu vou apresentar Jesus para ele de uma forma intencional. Eu não vou ficar ali, ó, no celular. Ah, não, se ele botar um louvor, aí eu vou falar. Queridos, a gente precisa ter obras de fé. Amém? Você está comigo? E essa, como eu falei, é tudo muito mais aceitável. É muito mais aceitável. Porque é mais tangível, é mais lógico. É mais lógico. É lógico você ler na palavra tal coisa, ah não, trate seu filho de tal maneira. Ah tá, é lógico, ah, vou fazer isso aqui. Às vezes ainda nem assim a gente aplica. Quanto mais quando a gente entra no campo do ilógico. Porque tem muitas coisas na palavra de Deus que não soam lógico para nós. Mas você precisa estar pronto e aberto para agir no ilógico também. E às vezes você está falando assim, ah não, eu creio. A palavra vem até você e você, eu creio. Aí crê assim, né? Aí Deus está falando para você, levanta e anda. Imagina. Ele encontra com um aleijado, vai até ele, fala, levanta e anda. Aí ele, ah não, eu creio na tua palavra. E continua sentado. A fé sempre gera uma ação. A fé sempre gera uma ação, sempre gera um movimento. Aleluia. Mateus 14. Verso 25. Amém? Se você chegou, diga Deus é bom. Se você não chegou, diga Deus é bom também. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Começou a ficar ilógico aqui, hein? Começou a ficar ilógico aqui. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Aí gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E sabe o que me chama a atenção? É que às vezes a igreja fica assim, ó, orando. Deus, vem com a tua glória. Vem com a tua presença. Mova-se no nosso meio. Aviva o nosso meio. E começa a clamar e pedir. Aí Deus aviva. Deus vem com a glória, Deus vem com a presença. Aí todo mundo fica... Ih, rapaz, olha que doideira. Precisa disso tudo, não. Aí a irmã tá gritando, tá louvando, tá pulando, tá adorando. Ah, não, isso aí é meio esquisito. Aí não, né? Como se a gente encontrasse com Jesus vindo em nossa direção, andando sobre a água, fala assim, ó, fala para eu ir até você. É igual aquelas meninas da C&A quando te oferece o cartão de crédito. Tu fala quero, ela não sabe o que fazer. Porque ela nunca chegou nessa parte. Quero. O quê? Tu quer? Menino, deixa eu chamar meu supervisor aqui para te atender. É tipo assim, ó, Jesus está vindo, aí você vai falar: me diga então que eu vá até você. Ele fala, vem. Ih, rapaz, ele falou, vem mesmo. Cheguei nessa parte, não. A questão é, nós estamos clamando por avivamento, por venha a nós com a tua glória, com a tua presença. Mas e quando vem?
Meu Deus.
Qual é o teu posicionamento? É um posicionamento apático diante da glória de Deus? Diante da presença dele? A tua resposta... Ao entrar dele no ambiente, é: ih, rapaz, vou chamar meu supervisor. Ou você dá uma resposta de fé: meu Deus, tem alguém que vai pegar isso aqui? Tem alguém que vai pegar isso aqui? Não é possível. E, querido, quando Deus começa a se mover, às vezes vem coisas ilógicas para você fazer, e quando você faz... Não, mas, olha... Não tem lógica isso, se é para acontecer, se é para essa porta abrir, é muito mais lógico fulaninho de tal me olhar e me mandar mensagem. Não, não, mas Deus só está mandando você glorificar Ele, começar a pular e começar a adorar. Ah, não, mas desse jeito eu não quero, não. Eu preferia que o irmãozinho me mandasse a mensagem. Não, não, meu querido. Você precisa responder em reverência a Deus. Reverência é obediência. Da maneira como Ele manda, você faz. Você não questiona: ah, não, mas por que que não pode? Faz. Pode ser totalmente ilógico, mas pode ser totalmente ilógico. Pode ser totalmente ilógico. Mas vai e faz. Porque ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai te responder, porque quando Ele disse, venha a mim, Pedro foi. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas olha a intencionalidade, porque não foi o Espírito que botou o pé de Pedro para fora do barco. Foi o próprio Pedro que, ao ouvir uma palavra de Jesus, se colocou em ação. Foi o próprio Pedro que colocou o pé para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Ele ouviu uma direção que era ilógica, mas ele não se importou, porque tinha uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus vindo, que estabelecia um chão firme sobre aquelas águas. Porque quando a palavra de Deus vem, aquilo que era ilógico se torna totalmente lógico. Porque ele não precisa explicar como que ele vai fazer para a ciência. A ciência é muito jovenzinha para aprender isso. A ciência eu tenho sempre como um adolescente. O adolescente, você fala com ele, ele fala assim, não, eu já sabia disso. É ou não é? Adolescente sabe de tudo. O pai e a mãe vai ali, dá um conselho, aí vem, aí começa a apelar pro primo. Aquele primo que é chegado a ele, mais velho. Pô, fala lá com fulaninho de tal, fala com o Claudinho. Claudinho tá redio, não tá respondendo. Aí ele vai lá e fala, ah não, primo, eu já sei, pô. É um adolescente, a ciência. Nasceu ontem e tá tentando explicar tudo. Mas Deus veio muito antes da ciência. Por meio dele todas as coisas foram feitas. E ele não precisou de nada além da palavra dele. A obra, a matéria-prima das obras de Deus é a sua palavra. Amém? Você está comigo?
Amém.
Porque, queridos, quando o Senhor fala, é uma ordem. É uma ordem. Quando o centurião vai até Jesus, vamos começar, começa a pensar junto comigo aí. R$2 e uma cocada. Para quem achar um texto na Bíblia aí, onde Jesus vai e fala para o cara assim, ah, não, recebe aí, mas pode ficar quietinho. Fica aí. Recebe quietinho, recebe calado. Acho que a única pessoa... Isso é doideira. Isso é ilógico. Quando ele cura o garoto que não falava. Ó, ele cura, o garoto volta a falar, ele fala assim, não conta pra ninguém, não. Mas o fato é que sempre quando Jesus age, existe um movimento. E olha como que é interessante, porque nós precisamos respeitar a palavra de Deus como uma ordem. Uma ordem que não é dada somente aqui, mas é dada em todas as dimensões, porque o nome dele está sobre todo o nome. Porque o centurião reconheceu essa autoridade. Quando ele foi até ele, ele falou, olha, tem um rapaz lá e ele está precisando ser curado. Jesus falou, não, vou lá. Não. Você não precisa ir lá, eu não sou digno de você ir lá. Só dá uma palavra. Só dá uma palavra. Porque eu sei como que funciona isso. Eu sei como é que funciona a autoridade. Eu tenho toda uma tropa para comandar. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Dá somente uma palavra. E eu sei que vai acontecer. É lógico? Não é lógico. Mas gerou um movimento. Não é lógico, mas gerou um movimento. Porque ele reconhecia uma ordem. Ele sabia que quando Jesus lançava uma ordem, aquilo só precisava ser obedecido. E quem vem do quartel sabe. Quem foi recruta? Recruta. Foi recruta, né? Coitado. Se lascou. Tem mais? Não tem mais ninguém no quartel? Ah, tá. Foi recruta, Rafa? Meu Deus do céu. Recruta anda no quartel? Só corre. Só corre. Recruta só corre. Não pode. Recruta não pode andar. É o tempo todo correndo. Ah, acabou de comer. Vai correr. É assim. Não, é isso aí, não é. Não tem esse politicamente correto aqui de fora, não. Pode parar. Lá dentro é outra história. É ou não é? Porque existe autoridade. A autoridade é reconhecida. E a posição diante da autoridade é correndo. É correndo. Eu não fico apático a uma ordem. Quando a ordem vem a mim, eu a faço correndo. Eu tenho uma ação. Eu ouvi uma voz de autoridade. Ela me deu uma ordem. Eu vou correr até ela. Eu vou correr. É para lá? Então eu vou para lá. Eu vou correr. Eu vou para ela. Porque quando é falado uma coisa por Deus, aquilo já foi estabelecido. Você só precisa correr em direção àquilo. Aleluia. Os 10 leprosos chegam para Jesus, clamando por misericórdia. Jesus, vai lá. curado. Agora, vai e se apresenta ao sacerdote. Levítico 14, está lá, cumprindo o que a lei determinava. Leproso, fora do arraial. Ficou são, vai se apresentar ao sacerdote. Jesus diz, se apresente ao sacerdote. Só que eles foram curados no meio do caminho. Porque a fé gerou um movimento. Entenda bem. Vai lá ler Levítico 14. Não era para um leproso entrar e falar com o sacerdote. Ele tinha que tomar ciência, então o sacerdote ia avaliar. E depois de um ritual de quase 7 dias, que ele poderia ser atestado como são para adentrar. Só que quando Jesus diz, fica são, vai se apresentar, ele já andou sabendo que ele estava são. Eu estou indo lá no sacerdote porque eu já estou são, ele só vai ver isso. Você está entendendo? É um andar de tamanha confiança. Não, eu só posso me apresentar quando eu tiver são. Não, mas eu estou. Ele falou agora.
Aleluia.
Ele falou. Ele falou, então eu estou. Eu vou andando já. Eu já vou até lá porque eu sei. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus. Se Ele tem uma palavra liberada para mim, eu não preciso ficar buscando a lógica. Eu preciso agir segundo a palavra. Quando aconteceu com Pedro, a própria palavra de Jesus, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. A palavra de Jesus pode até não estabelecer a lógica que você queria, mas ela sempre vai estabelecer o piso que você precisa pisar até chegar lá. Meu Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Vou te dar outro exemplo. Segundo Reis, abre aí. Gosta de Bíblia? Dá um amém aí. E é aqui que a gente pega a religiosidade novamente. É aqui que a gente pega as caixinhas que a gente tenta colocar Deus. Aqui que a gente começa a pegar o jeitinho que a gente tenta encaixar sempre a nossa dignidade, as formas que Deus faz. Naamã. Verso 9. Então, Naamã, você chegou, dá um glória a Deus aí. Segundo Reis 5, verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos. Querido, olha só, preste atenção. Ele estava em uma posição de comando, mas a lepra o alcançou. Ele tinha uma serva na casa dele que conhecia a Deus. Essa serva falou para ele, se você for até o profeta, você terá cura. Ele creu naquilo. E o que ele fez? Ficou sentado. Quando ele creu no seu coração, porque essa palavra entrou no meu coração e eu sei que vai acontecer. Eu já estou indo em direção a ela. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Olha a nossa dignidade aí. Ah, tem que fazer desse jeito? Ah, não, não dá para fazer eu aqui quietinho. Não dá para fazer eu aqui, ó, com a minha mãozinha baixinha, com a minha voz calminha. Ele mandou você gritar? Então grita.
Aleluia.
Ele mandou você glorificar de pé? Então glorifica de pé.
Aleluia.
Ele mandou você pular? Então pula. Ele mandou você correr? Então corre. Aleluia. Ele mandou você fazer alguma coisa? Então faz.
Aleluia.
Ah, não, mas não são as águas de lá muito mais limpas? Muito mais bonitas? O profeta mandou aonde? Então vai lá.
Amém. Aleluia.
Aleluia.
Agora, é lógico, a lepra, a doença talvez a mais fatal de toda aquela época, tomar 7 mergulhos, pessoal aí, ano novo, pula onda, beça, sai todo cacarecado, do mesmo jeito. Ah, não, mas 7 mergulhos, vai me safar. O pessoal não aguenta comigo, não. Nem eu me aguento, às vezes. Minha mulher nem ri mais das minhas piadas. Coitado. Mas o fato é que não é lógico ser curado de lepra dando 7 mergulhos num rio sujo. Mas Deus mandou fazer assim, então faz. Então faz. Porque não precisa ser lógico, só precisa ser palavra de Deus. Aí vem um sensato e fala: mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E muitos de nós são assim. Se pede uma coisa super difícil, ah, não, eu vou fazer. Não, é isso aí, com certeza. É o quê? Tirar o passaporte, conseguir o visto e ir para outro país. Ah, não, aleluia. Aí eu vou. Mas como é, quando é simples, só começar a receber já no Espírito, e começar a dar lugar no Espírito, e começar a puxar desse lugar, ah, não, aí não. Aí não. Não, porque é só isso? Faz só isso, então. Alguém vai pegar isso? Alguém vai pegar isso? A resposta que você está esperando talvez não seja tão lógica quanto você pensava. A ordem que Deus está para te dar talvez não seja assim tão lógica quanto você achou que tinha que ser. Então entra no fluir e começa a se mover naquilo que Ele falou para você. Porque enquanto você está adorando, enquanto você está de pé glorificando, enquanto você está correndo por aí, você está rindo, você está se alegrando, você está recebendo. Eu acho... Aleluia. Jesus citou essa história em Lucas 4. Carabaxá. Aleluia. Peraí, cara. Meu Deus. Minha gente, fica de pé comigo. Fica de pé. Fica de pé, não desconecta não. Fica de pé. Troca de lugar com alguém aí. Troca de lugar com alguém aí. Se movimenta. Troca de lugar. Troca. Vamos, vamos, vamos. Troca de lugar. Vamos lá. Pode ser a cadeira do lado. Troca de lugar. Vamos, vamos. Troca de lugar, meu irmão. Fé é movimento. Fé é movimento. Fé é obra. Fé é resposta. Deus está fazendo algo e a gente está apático. Não, 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 não. Não, não, não. Aleluia. Você está triste. Começa a se alegrar agora. Começa a se alegrar. 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 Recebe o Espírito. Vai exaltando o nome do Senhor. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Vai adorando a Ele. Está doendo alguma coisa? Vai correr. Vai correr. Começa a correr. Começa a correr. Está doendo? Começa a correr. Orarababachá. Fé não é lógica. Aleluia. Querido, as histórias que estão na palavra são reais. Não tem lógica nenhuma, nenhuma, você abrir em Josué 6 e ver uma história de uma muralha que se ruiu por andar em volta e dar um grito. Mas está aí você, o Espírito está falando, vai, grita, me adora aí agora. Você está achando que não é. Não, 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 não. Não é assim que Deus faz. Ele derrubou uma muralha. Ele derrubou uma muralha. É assim que a gente reage. A gente reage à ordem de Deus. É ilógico, eu vou fazer. Eu vou fazer porque a muralha vai cair. Ah, não, mas não tem nada a ver correr, não tem nada a ver gritar. Ah, não? Como é que a muralha caiu, então? Foi com marreta? A marreta é lógica. A sexta-feira é lógica. Mas o grito... Enquanto você está obedecendo, está acontecendo, querido. Enquanto você está obedecendo, coisas estão destravando, querido. Hoje é uma noite de destravar na tua vida. A tua fé vai começar a gerar movimento em você. Você vai começar a responder a palavra de Deus de uma maneira extravagante. Porque o Senhor não faz na tua caixinha, mas você entra na caixa de Deus. Aleluia! Ei, querido, para alguns vai ser ainda mais inusitado. Aleluia! Aleluia! Cadê Romanos 4? Ora, calabachá! É inusitado, meu irmão, é diferente! Xocaralabaiachá! Aleluia! Glória a Deus! Cadê? Olha aí, Abraão, verso 18. Aleluia! Verso 18, Abraão! Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Quem tem a versão ARC ou AF, vai ver que o texto diz que ele já estava de corpo amortecido. Meu Deus. Eu acho que você não está entendendo, acho que você nunca mais vai ler da mesma forma. O fato é que Abraão já era de idade avançada. A falta de vitalidade dele para ter um filho era que o corpo dele já estava amortecido. Você está comigo? Você está entendendo isso? Agora você pode ler de forma poética o que está escrito aqui e dizer, Abraão creu. Ah, ele creu e ficou assim, ó. Ah, eu creio, Senhor, na tua palavra. Não, 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 meu amigo. Ele já era de idade avançada, a esposa já era de idade avançada. Mas quando a palavra veio, ele creu. Ele não foi orar, não, meu irmão. Ele partiu para cima, meu amigo. Você está entendendo isso? Quando diz que Abraão creu, é porque ele foi, mesmo tendo a consciência de que o seu corpo já estava amortecido. E no momento em que ele se colocou nesse lugar de fé e foi adiante da sua esposa, já de idade avançada. Oh, aleluia! O que é um corpo amortecido para o Senhor? O que é um corpo amortecido para o Senhor? Ele creu, meu irmão, ele creu, ele creu. Isaac nasceu. Isaac nasceu. E lógico, mais de 100 anos, e lógico. Eu vou te dar um filho. Fé tem que ter ação. Ainda que não seja mais polida e mais poética que você pode ver. Oh, já tem gente entendendo. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, não é forçar a Deus com as nossas obras. Mas é reconhecer o que o Senhor já fez através das nossas obras. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Onde está a nossa fé? Então mostra. Onde está a tua fé? Ah, tu recebeu? Ah, conseguiu um emprego? Cadê a tua fé? Aleluia! Está entrando no ministério. Cadê a fé? Aleluia! É! Ora, ei! Aleluia! 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 Uau! Potência. O Egito tem muita força. Você vai libertar o povo. Eu não sei falar. Você vai libertar o povo. Ela vai achar. Diante do mar. Levanta. Porque o mar vai se abrir. Não tem lógica. Não tem lógica para Deus. Não tem lógica para Deus. O povo passa como se fosse um grande aquário. De um lado, mar. Do outro, mar. Mas eles passando em terra seca. Oh, aleluia! E o texto vai dizer que chegando ao fim desse caminho, Miriam, a profetisa, pegou os seus tamborins e começou a louvar a Deus. E você precisa entender. Muitas vezes só precisa de um para puxar. Porque o texto diz que todas as demais mulheres foram atrás. Carabaxá, onde está a tua voz de adoração a Deus? Onde está a tua voz de louvor a Deus?
Onde está o teu grito de vitória? Onde está a tua corrida? Onde está? Ela banara machada, ela maçora, ela baiacha. Oh! Aleluia! Ah, pastor, mas o meu jeito não é assim. Você já tentou do seu jeito até aqui e não conseguiu nada. Passa a tentar do jeito de Deus. Bota a tua religiosidade no lixo. Olha para a palavra, porque ela não é lógica. O Senhor Deus trabalha com o ilógico. Ele falou para você algo, não falou para mais ninguém. É porque tem para você o que não tem para mais ninguém. Ele falou para você o que ainda não tinha falado para ninguém. Recebe e obedece. Aí dá 7 voltas, eu vou dar 7 voltas. Aí dá 7 mergulhos, eu vou dar 7 mergulhos. Narababa xarada da macere alamaia. Era lamanara sarada baixa. Era calamanara baixarada bacê. Oh, tem gente entendendo. Tem gente entendendo agora. Alegria, alegria. Comece a rir pelo espírito. Ansiedade, depressão. Síndrome do pânico. Falta, escassez. Não tinha um carro, recebe um carro. Aleluia. Oh! Aleluia. Rabababashara na rabassora ele calamachá. Aleluia. Sereia banara machara labasse. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A lógica da salvação para o povo de Israel era ser levantado um rei. Um rei que seria guerreiro e que lutaria contra a agressiva oposição do império. Mas o Senhor levantou de Nazaré, nascido em Belém, filho de um carpinteiro, aquele que seria Senhor e Salvador. Não foi lógico. Mas se você crê no ilógico, no seu coração, agora começa a praticar. Creu com o seu coração, confessa com a sua boca. Eu quero convidar você. Carabaixa. Carne. Morreu no nosso lugar naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero convidar você. Todos fechem os olhos agora. Quero convidar você. Levanta a sua mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você creu no seu coração? O Espírito Santo convenceu você? Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você. Levanta a sua mão. Mas a ilógica de Deus diz: você só precisa trazer para a mesa a sua fé e o seu arrependimento. Então a ilógica de Deus
vai colocar você como novo. Vestes novas. Um anel no dedo de autoridade. Sandálias novas. Vai fazer uma festa. Você que deseja se reconciliar com Jesus. Está afastado, sem uma igreja local. Mas você sabe que é nessa noite que o Senhor te chama para o ilógico. Levanta sua mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não é você, glorifica. Se não é você, exalta o nome dele. Levanta a sua mão. Aleluia. 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 Eu quero convidar você também, que tem sido até aqui crente, mas tem operado de forma que a sua fé está quase que dormente. Mas você deseja nessa noite, intencionalmente, não levado pelas circunstâncias, não levado por qualquer outra coisa, mas você intencionalmente decide em seu espírito que você quer ser preenchido com o Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo para realizar as obras que Jesus operou. Porque Jesus, em João 7, 37, parte B, diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Em Efésios 5, ele diz, o texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Em Atos 2, a promessa foi cumprida do envio do Espírito Santo. E o texto diz que todos estavam reunidos, louvando. E então, veio um som, como de um vento forte. Aleluia! 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 Veio um som, como de um vento forte. Aleluia!
Aleluia!
Chamas! Desceram do céu, como línguas de fogo. E o texto diz que todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero que você levante a sua mão, se você deseja hoje ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Eu vou deixar uma música enquanto adoramos, enquanto louvamos, enquanto clamamos. Eu quero que você que levantou a sua mão, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você, porque a fé tem ação. Não adianta você ficar no seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos. Vamos, vamos.
Thank you.
Cure, Senhor. Levanta sua mão. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer algo para você. Quando alguém está possuído por um espírito maligno, é quando o seu corpo, a sua mente e o seu espírito estão no comando do diabo. Mas quando alguém está entregue à presença de Deus, ela não faz isso de maneira possuída, mas ela se entrega completamente em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. Então o seu corpo começa a responder segundo o que o céu diz. No seu lugar, você que levantou a mão, agora, em nome de Jesus, comece a fazer aquilo que você não conseguia.